das 10.
Vamos lá de pronto, pessoal da infraestrutura aqui conosco. Vamos conversar com meu amigo Bombinho, falando dessa questão da Barão do Lucena, que essa amiga levantou aqui, mandou até a foto aqui, Bombinho, ó. Situação lá no final da Barão do Lucena. Já tem equipe indo para lá resolver isso. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajéu, Michele, Tito, companheiro Leibni. Olha, eu recebi essa denúncia desde sexta-feira. Autorizei o pessoal do saneamento, inclusive ir com a máquina, porque o César foi uma das pessoas que me ligou. César Ramos. Então ligou, disse: César, vou tomar providência, e autorizei. Quando eu sair do rádio, eu vou procurar saber qual foi o motivo. Saí do rádio, no intervalo, eu vou ligar direto para o Assis, é quem controla essas demandas, para saber por que não foram lá. Mas pode ficar certo se daqui para a tarde eu resolvi isso. Porque eu saí do rádio, se não foi resolvido, eu resolvo hoje.
As chuvas só trazem, claro, boas notícias, mas às vezes trazem consequências para o trabalho da infraestrutura. Onde é que houve mais problemas em virtude das chuvas para que a secretaria tivesse que fazer alguma intervenção, secretário?
Olha, Nil, na periferia, em todas as ruas que não tem pavimentação, o estrago é muito grande. Infelizmente, era para ter começado desde segunda-feira, mas a Patrol, que é a máquina que nós mais utilizamos na recuperação dessas ruas, porque ela quebrou, foi para Tabira. Essas peças chegaram ontem, nós estamos só aguardando que sejam colocadas, porque a única oficina que nós temos na região para servir de Carnaíba até Iguaraci, São José do Egito, é de Tabira. Então você chega lá, é um negócio absurdo a quantidade de máquina que tem, e ele atende pela ordem de chegada. Sabe? Eu pedi pressa, ele ficou de entregar essa máquina hoje, mas mesmo assim já autorizei São Brás e Sobreira, já começa hoje à tarde com as duas retas, uma em cada bairro, colocando material para que nós possamos fazer a terraplenagem, né, e recuperação das vias de acesso de todas as ruas. E a partir de amanhã, a Patrol irá fazer a conclusão dos serviços.
Eu recebi queixas do acesso para o residencial Dom Francisco, que já é subindo ali.
Pronto, exatamente. Você sabe que ali, aquela ladeira é muito grande. As águas, inclusive, nós vamos, a autorização, a orientação agora é cortar e fazer um desnível, Nil, com a lâmina, que é a Patrol quem faz isso, ela fazer como se fosse uma calha ao lado, no final da lâmina, inclinar a lâmina para que a água não corra exatamente no meio da ladeira, porque ela provoca uma erosão muito grande e fica intransitável. Você mora por ali, você sabe muito bem que aquela é uma das maiores descidas que nós temos, mas a Patrol Sobreiro Sombrai, como acabei de dizer, a partir de hoje à tarde, vai fazer a recuperação de todas as vias de São Brás e Sobreira.
Libni Feijó está aqui conosco também. Das obras em andamento, esse processo chuvoso causou algum problema para alguma das obras ou retardou prazos? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, equipe da Rádio Pajéu, Tito, Michele, companheiro Bombinha, secretário de Infraestrutura e ouvintes da Rádio Pajéu. Bem, o único problema que a gente teve com essas chuvas foi um problema pontual de hoje, do atraso na imprimação asfáltica da duplicação no trecho perto do canteiro de obra da empresa, de frente à Praça do Miguel Arraes. A gente não pode fazer ele em tempos de chuva. A imprimação asfáltica, material derivado do petróleo, e aí a gente... ele tem que ter um determinado tempo de cura, e a gente, misturando esse material com a água, a gente corre o risco de colocar todo o serviço a perder. Então a gente está esperando um pouquinho, acredito que agora que o sol chegou, a gente vai iniciar esse serviço e dar andamento à pavimentação da duplicação asfáltica.
A obra na Rio Branco, como é que está? Está parada? Está andando normalmente? Tem alguma adaptação ao projeto? Como é que está a situação?
Se refere ao,
a requalificação, central, revitalização, né, da Rio Branco, canteiro Isso. central.
A revitalização do canteiro central, tudo indica que vai haver uma nova licitação, porque a empresa ela abandonou as obras, e aí vai haver o distrato. O departamento jurídico da prefeitura está cuidando disso. A gente tentou, antes de ir para o departamento jurídico, uma conciliação para ver se retomava as obras, mas aí a empresa recebeu o que tinha que receber referente ao boletim de medição do que ela executou, mas ela abandonou, alegando problemas aí no orçamento. E aí o departamento jurídico da gente, com o respaldo do nosso departamento de engenharia, está cuidando do caso, e tudo indica até aqui que vai haver uma nova licitação.
Uhum.
Posterior ao distrato, se confirmando o distrato com a empresa.
Uhum. Interessante isso. Então a empresa alegou o quê? Que não... Porque se ela recebeu, foi feita a medição, é feita a medição do que é executado, isso. A empresa recebe. E de repente ela diz que não quer mais?
Nil Júnior, ela alegou, ela fez uma justificativa técnica, né? Alegou problemas de incompatibilidade entre orçamento, projeto e a obra. Só que assim, a gente imagina que sejam dívidas, né? Problemas, porque... Em toda a empresa, porque a gente o nosso departamento jurídico, junto com a Secretaria de Infraestrutura, a gente não pode crer que simplesmente a paralisação da obra ela tenha embasamento, porque a Lei 8666, ela, em um dos seus artigos, ela diz que a empresa só pode paralisar a obra após 90 dias sem receber qualquer boletim de medição. E isso, de fato, não é o que aconteceu. Aí a gente está formalizando uma justificativa técnica e, a partir desse distrato aí, tu indica que vai haver uma nova licitação, né? Uhum. O departamento jurídico é que pode informar melhor como é que está a tramitação do caso.
Agora, o que a prefeitura faz nesse caso para preservar o que está lá? Porque... Como ali tem muito isso. Intertravado,
isso.
Sobre aquilo é colocado sobre areia, né?
Exatamente,
né? Somente um colchão sobre um de colchão areia, de areia. E com as chuvas isso pode danificar e a gente pode ter prejuízo aí para a retomada. O que a prefeitura pode fazer para garantir?
É uma pergunta interessante, Nil, e é bom até o espaço aqui para a gente esclarecer aos ouvintes. O que a gente se viu obrigado a fazer com nossa própria mão de obra... Nós fazermos o travamento do piso intertravado. O que é isso? Onde tem jardineira e canteiros, que é onde o piso intertravado, o tijolinho, ele fica solto,
uhum.
A gente, com a mão de obra e com o nosso material, nós vamos travar. Porque acima disso a gente não pode fazer, porque é uma obra federal, né? Uhum. Temos um recurso aí da Caixa Econômica em parceria com a Prefeitura, e a gente não pode dar andamento à obra. O que a gente pode fazer são somente esses paliativos para que a chuva não venha a deteriorar mais ainda o que foi feito pela empresa.
Hoje tem quantos por cento dessa obra executados, em média?
Estima-se, Nil, que o canteiro central todinho da Rio Branco, né, até chegar na Praça do Cuscuz.
Uhum.
A gente tem estimado em torno de 30%.
Uhum.
Só que aí... Não chegou de fato a 30%, não. Tá aproximadamente 30%.
Agora, se tudo andar direitinho, esse processo no jurídico, etc., essa obra pode ser retomada quando? Há uma previsão? Porque é a nova licitação, né? Bombinha, quer falar?
Eu quero aproveitar, falando dessa retomada desse trabalho, nessa parte que está sendo danificada, que são os intertravados, pelo fato de nós termos a fabricação própria dos intertravados, é um serviço rápido. O prefeito Zé Patriota já autorizou, já encontrei um pedreiro. A partir de quinta-feira, ele retoma para fazer esse travamento dos canteiros para que não haja um prejuízo maior. Uhum. Agora, o retorno das atividades por outra empresa, só quando o jurídico resolver isso.
O jurídico está cuidando desse imbróglio todo, né? A gente não tem prazos, a gente não tem como saber de prazos. Porque aí já virou agora um assunto jurídico. Né?
Jurídico. Eu aproveito a oportunidade, porque o material que tinha sido adquirido, que já estava na liberação que a empresa tinha comprado, foram os postes, todos estão prontos, são 30 postes, foram fabricados aqui na serralharia de Inácio. Eu fui lá, conversei com o Inácio, estão guardados. Esse nós guardamos que já para agilizar mais o serviço. Porque uhum. toda a fiação também já tinha sido adquirida, estão guardadas, para que nós possamos entregar a empresa que vai retomar os trabalhos.
Curioso. E a empresa era daqui, né? Essa aqui.
Não?
Não?
Não,
de onde é?
Recife.
É de Recife. Uhum. Bom, vamos lá, vamos às questões dos nossos ouvintes. Tem gente falando no zap às 10h27, 10h27, agora em Afogados da Engazeira. Vamos carregando aqui, os áudios são enviados. Nil, ali na curva do Anoviário tem árvores grandes, tapando muito nossa visão. Até para o pedestre fazer caminhada está ruim, está dizendo que é bom dar uma cortadinha nessas árvores. É a Leninha que está falando, secretário.
Qual o trecho do Anel Viário, Nil?
Na curva do Anel Viário, ali tem. Tem duas curvas, né?
Não, da Elvésio
Lima. Não sei qual delas. Leninha, me ajuda aí para dizer qual é.
A que sai pela casa do Dr. Aloysio?
Hã?
É aquela?
Ela não especifica que é uma delas. Está dizendo que tem árvore lá, está pedindo para dar uma verificada. Tá?
Eu quero saber se fica nessa parte ou se fica na parte lá do ABB. Qual o trecho do Anel Viário, pela especificar isso, porque facilita para a gente.
Ok. O Rodrigo Lima, que é assessor de comunicação, está dizendo que a obra da Rio Branco tem duas frentes de trabalho e as praças estão sendo executadas. A paralisação é no canteiro central, é isso mesmo, Lima?
Isso, é outra licitação, né? São duas obras. É a revitalização do canteiro central, que é a empresa executar, e a construção das praças, que agora estamos nas praças do Sistema Viário Antônio Valadares de Souza. Que é outra empresa, que é a DNJ, que estamos aí a todo vapor. Estamos com bom
DNJ
andamento.
DNJ aqui é daqui.
Que é essa daqui de Afogados da Engazeira.
E a outra, essa de Recife, é a empresa Recife, executar, que essa que deu...
Essa que paralisou.
Paralisou no canteiro central, mas as praças têm sequência.
Inclusive, Nil, a DNJ, ela tem um serviço hoje aproximadamente 90% concluído.
Leninha voltou para dizer que é onde o carro pegou fogo semana, há alguns dias, lá no sistema viário.
Leninha, a partir... No segundo horário, eu já vou determinar o Jardel com a equipe dele fazer a podação retirada, o corte das árvores.
Nil, aqui é Selma. Minha rua é a rua Manuel Francisco, bairro da Ponte. Em frente à minha casa tem duas bueiras ou bocas de lobo, precisam de um reparo. Havendo uma chuva de grande proporção, vai entrar água em nossas casas, como já entrou em outros períodos chuvosos. Meu esposo e alguns vizinhos fazem a limpeza. Diz que a prefeitura não faz a limpeza lá.
Manuel,
e ela está mandando a foto para a gente ver. É rua Manuel Francisco da Silva, no bairro da Ponte, secretário. E está mandando a imagem aqui, pedindo providências. O Nil me chama Yara, moro por trás da Speeding. Meu muro fica na lateral do centro esportivo. O problema é o seguinte... Fizeram aquele trecho ali, alinhando, ela está dizendo assim, fizeram aquela estrada alinhada com os muros das casas. Porém, quando chove, a água está ficando retida em uma espécie de vala que se formou por trás do muro, acumulando muita água. Resultado, infiltração no muro, risco de cair o muro. Fomos na quadra, falamos com o pessoal, fomos muito bem atendidas. Passaram a máquina, mas não resolveu. Eu acho que deveria ter sido feito um calçamento, passado asfalto. O problema já é antigo e ela está dizendo que depois que mexeram lá o problema ficou pior, mandou foto. O que a gente pode dizer para ela? O que é que pode ser feito?
Olha, Nil, daquela parte, na parte que fica exatamente nos quintais, por trás, na murada, a declividade é muito acentuada e ficou terra solta, realmente está empoçando. Nós já detectamos, fomos alertados pelo secretário de Cultura, Edgar, vamos fazer uma pavimentação de 1 metro em paralelo e mandar fazer o pavimentação em paralelo. Até o final, onde pega a escadaria que mata a força das águas.
Isso é previsão para quando, secretário?
Na próxima semana será iniciado. Até porque nós vamos começar a fazer o preparo de aterramento e ampliação aí na área do campo, onde se faz a Expo Agro, para que se possa melhorar aquele espaço.
Uhum. Jânio Carlos está dizendo que nas ruas do bairro Planalto elas estão quase intransitáveis. Pergunta se tem como passar a máquina. E os postes? Que há mais de 2 anos o senhor fala que estão comprados em Caruaru, mas não chegaram. Tem previsão de quando chegarão os postes para lá? E a questão das ruas lá com essa chuva, ele está dizendo que está muito difícil a situação.
No Planalto, nós fizemos há uns 3 meses atrás recuperação e terra plenária de umas 14 ruas. Infelizmente, quando chove, são ruas que têm uma declividade acentuada, a velocidade das águas estraga. Mas nós estamos iniciando hoje em São Brás e Sobreiro e em seguida iremos para lá.
A Daniele está perguntando quando é que vão asfaltar esse pedaço de estrada que vai para o Laura Ramos. E realmente, nesse período de chuvas, o pessoal reclama muito, que fica muito complicado lá o acesso para aquela comunidade, secretário.
Nil, ali por enquanto não tem projeto, nenhum levantamento feito ainda, não. No momento, no Laura Ramos, nós estamos concluindo a rua que nós iniciamos, fazendo a segunda etapa. E, nesses 15 dias, já, a rua ficará pronta. Agora, a Lenil, o problema é que você não tem nenhuma construção. Ali é uma estrada vicinal, né? Com destino aonde a Carapuça, é, Queimada Grande, e é uma área muito, muito extensa, e a falta de recursos. No momento, nessa época de inverno, é difícil fazer asfalto. Nós só podemos fazer asfalto agora no termo de quando passar o inverno.
Entendi. A Neide de Sobrar, eu estou com uma dificuldade aqui para quem mandou áudio para cá, e muitos chegaram, para abrir aqui, mas vamos devagarzinho com o Andor para tentar ouvir os áudios dos nossos ouvintes. Saneamento, Bombinha, a gente tem uma parte do saneamento que a Compesa já está cuidando, mas tem outra, como já houve um relato aqui, quando chove, esse problema da água da chuva ligada na rede de esgoto. Você tem algumas áreas que acabam estrangulando. Está dando muita dor de cabeça para a prefeitura?
Sim, Nil, exatamente, porque você sabe, nessa parte onde a máfia abandonou as obras, esses são... A primeira providência que eles tomam é ligar, é fazer o mais fácil. Pegar um coletor, o coletor residencial daqueles, e jogar dentro do coletor. Ele vai procurar descer, chega num ponto terminal que não tem saída, retorna e vai invadir a casa do povo. Principalmente se você sabe que essa coleta de águas fluviais, o volume é muito grande. Nós tivemos uma chuva aqui de 58 milímetros, foi um desastre. Rebentando esgoto, invadindo a casa do povo, por irresponsabilidade de quem faz isso. Mas a Compesa está atenta e está fazendo o levantamento de quem está fazendo essas ligações irregulares e levanta o Ministério Público. Uhum. É a única solução, o Ministério Público.
Quando é que a Compesa vai assumir todo o saneamento de Afogados, pelo menos essa primeira parte, que já tem a rede praticamente pronta?
Olha, Nil, inclusive eu falei com o Washington ontem. O bairro que está sendo divulgado, a Compesa está mandando as cartas para poder fazer alegações residenciais na rede nova, no saneamento global, aconteceu um negócio estranho. Na principal avenida do bairro São Francisco, que é a rua 7 de Setembro, uma senhora construiu uma casa, com o primeiro andar, e embaixo alugou uma oficina e deixou a ligação para que fosse ligada na rede que foi feita do saneamento global. Só que fizeram de um lado e não fizeram no outro. Aí ontem comecei com o Rocha, como é que acontece um negócio desse? Vocês estão cobrando, pedindo para o pessoal ligar, e não fizeram.
Aí só está funcionando um lado.
Só está funcionando um lado. E é o único bairro, no momento, em Afogados, que está autorizado a fazer a ligação na rede coletora do saneamento global. Agora, foi detectada essa falha, e ele me disse que só vai corrigir quando essa segunda firma, que era para ter chegado em janeiro, e até o momento não chegou. Construiu o acampamento, onde vão ficar alojados, e até o momento não chegou. Não sei se é falta de recurso. Então não pode. Quem está construindo agora tem que encontrar uma solução. E a prefeitura vai chamar a Compesa para que nós possamos fazer um trabalho conjuntamente e resolver esse problema. Porque você vê, na principal não tem, imagina lá por trás.
É, complicada mesmo a situação. Rua Severino Rodrigues está perguntando se tem alguma resposta para o pessoal lá, secretário.
Hoje, vai começar exatamente no bairro Sobreira e Sombrais. Começa uma das ruas, é a maior, uma das maiores ruas, ela tem 480 metros de extensão, viu? Hoje, a partir da tarde, vamos começar a botar material, iniciar os trabalhos com a retroescavadeira, fazendo a regularização, e a partir de amanhã, quando chegar a patrol, fazendo o acabamento final. Sobreira e Sombrais começa hoje.
A Gustavo Fittipaldi, quando é que termina o asfalto? Está faltando asfalto?
Não,
é calendário? Tá, o que
está vendo? Está faltando asfalto não. Inclusive, os tanques estão cheios. Nós estamos trabalhando apenas com o tapa-buraco. Nesse período, é o período mais crítico. Como eu disse a você, é época de chuva. Uhum. Então, em época de chuva, só tem que pegar pelo menos uma semana de estiagem para que nós possamos aplicar asfalto.
Uhum.
Sem sol.
Ali ainda faltam três ou quatro etapas para terminar?
Porque
Gustavo é uma
são
rua...
São quatro etapas.
Fizemos
enorme, só a primeira.
Né?
É. Uhum. Além de enorme, você vê a largura. Né? Ela deve ter ali 14 metros de largura. É uma rua que vai representar. Ela vai consumir quatro tanques de emulsões. Cada tanque de emulsão custa R$48 mil. Só de emulsão vai quase R$200 mil. Em função da crise, nós estamos com recursos limitados. Então, nós iremos iniciar as ruas que ainda não tem pavimentação, nem paralelo, nem asfalto, para depois dar continuidade naquela que, de qualquer maneira, já estava iniciada.
Nil, esse corte aqui no papel passar a máquina e com essas chuvas juntou muita água, tem muita muriçoca. Edneto Pereira do PPP, esse é aquele corte da linha. Que corte é esse, Edneto?
É no bairro Costa, né?
Mas ela tá falando do bairro da Ponte, do Padre Pedro Pereira. Não sei que trecho ela está falando. Residencial Dom Francisco, o acesso está horrível. Está dizendo que a Paula Fernanda está pedindo aqui uma ação emergencial, diz que o acesso lá está muito ruim, aquilo que eu já lhe falava.
É verdade, né? essa aí fica mais fácil, né? Porque ela só tem rua de um lado e nós vamos ter bastante material ali perto, e com a patroa isso num dia nós resolvemos. Iremos resolver.
Bom, deixa eu ir para o intervalo, daqui a pouco eu volto com o Libne, com o secretário Silvano. Tem muita mensagem chegando, vamos destravar os áudios do Zap também para ouvir o que é que o povo quer falar. Eu quero dizer que no intervalo a Michele deve trazer uma entrevista com a irmã do jovem que está desaparecido aqui em Afogados da Engazeira, a irmã do Evandro Ailson Lima, Cida Nicásio. Conversa daqui a pouco com Michele Martins. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate com o secretário de Infraestrutura, Silvano Brito, com o Libne Angelim também. Como é o nome do amigo lá que está acompanhando de Carnaíba? Mita! Um abraço para Mita de Carnaíba, que veio aqui na Pajeú para acompanhar. Vamos lá, que são muitas mensagens no Zap, diga lá.
Em que dia vão tirar esse lixão aqui do Redenção Miguel Arraes, do lado do hospital? Tá fazendo hoje. Os povos só botando lixo. Fala o prefeito para mandar um trator tirar esse lixo aqui do Redencial Miguel Arraes, do lado da pedra do hospital. Tá um absurdo. Aqui é Rosângela, do Redencial Miguel Arraes, que tá falando. E quando eles vão passar a pista aqui do Redencial Miguel Arraes, do lado da pedra do hospital, quando chove só tem lama.
Secretário.
Neste momento, nós estamos lá com uma patrol e duas redes escavadeiras e três caçambas, fazendo a conclusão das vias de acesso em volta da praça. São quatro ruas, né, duas na frente e duas nas laterais. Em seguida, iremos concluir toda a limpeza no conjunto Miguel Arraes. Desde ontem, nós estamos lá tirando lixo e fazendo a regularização das ruas.
Vamos lá, mais gente falando no Zap. Diga você agora, às 10h59.
Bom dia, aqui é de Lima, de novo, do São Brás. Meus queridos, eu não sei o que é que está acontecendo, mas não está chegando água aqui no bairro.
Viu? Mande água para lá, secretário.
Aí eu vou pedir a compensa.
Nil, a linha do trem está a ver uma lagoa, é a ouvinte que falou que juntou muita água, muita muriçoca, está pedindo para ver lá na área do Padre Pedro Pereira, viu, secretário?
Eu sei, Nil, ali na área do Padre Pedro Pereira, nas festividades aí de motociclista, nós fizemos uma limpeza total. Mas, na verdade, o pessoal começa a colocar lixo novamente, eu vou mandar a reta escavadeira para ela, que ela entra num lado e já vai sair no outro. Fica, até chega ali por trás da quadra coberta lá do bairro.
Diga você no Zap.
Meu Júnior, bom dia. É Graças a Araújo. Eu sei que o momento não é de Zap, esse programa é seu agora. Mas é porque a gente está sofrendo muito por água aqui, então tem água que faça nenhum
carro. Bombinha já disse que não é com ele. Eu vou encaminhar para o Washington, viu, amigo? O Washington disse que o São Brás, por exemplo, ele está dizendo que já está sendo abastecido. A gente vai encaminhar essas outras mensagens e estamos monitorando com ele também. O Washington, quando vem de vez em quando, vem com o secretário, né? Ele está aqui Afogados, produção?
Eu falei com ele ontem.
Falou com ele ontem, né? A ouvinte, a Rejane, está dizendo que tem esgoto estourado na descida de Zé Pacu. Na rua da descida de Zé Pacu, mais embaixo, é no bairro Borges. Está dizendo aqui, mandaram um videozinho. É um problema, Nil, aqui é Daniela, essa é a situação do lado da minha casa. E na rua ainda é pior. Deixa eu ver se abre aqui o vídeo dela. Vamos lá. Olha aqui, secretário, o que é isso aqui? É esgoto da máfia, é? Ó, dê uma olhadazinha. Ao lado da casa dela, tá vendo? Tem aquele... O bicho da máfia, a água vai passando aqui, meio fazendo uma vossoroca, uma caixa de captação da máfia. E o que ela está dizendo mais aqui?
Ela rompeu o
lateral. Isso, exato. Aí ela está dizendo que esse lado da casa dela é da prefeitura, só que está acabando com a sapata da casa dela. Isso é prefeitura ou Compesa que tem que resolver? Eu pedi o endereço direitinho para ela.
Pega o endereço porque eu mando o caminhão. uma caçamba de aterro colocar para evitar essa profundidade.
Para reduzir, né? Rua Severino Rodrigues e Inocêncio Nobelino já viraram motivo de piada para Compesa e Prefeitura.
Severino Rodrigues e Inocêncio, hoje os trabalhos serão iniciados a partir de 1 hora da tarde.
Você no zap, diga.
Nil Júnior, bom dia. Leninha está falando dessa curva que tem, que a gente vai para Brotas. É depois da ponte. Depois da ponte, onde teve aquele carro incendiado. É aquela curva que ela está falando. Ali tem muito mato. A gente faz caminhada. Tem que estar saindo da calçada e indo para a pista. Ali está muito ruim.
Pode aguardar que a partir das 13 horas nós iremos fazer esse rosto.
Vamos lá. Você agora diga...
Ô Nil, bom dia. Aqui é Ed Jânio, aqui do Mercadinho São Paulo, na Henrique Dias. Pergunta o secretário Bombinha aí, por favor, a respeito desse lixão que tem aqui atrás do Mercadinho São Paulo, aqui desse bequinho de Baia Galdino. Porque entra... campanha e acaba a campanha, entra a campanha, acaba a campanha, e eu só vejo o pessoal falando que vai tomar uma providência. O ano passado, se não me engano, foi essa época que eu vi um monte de vereador no Rio Pajeú falando que ia fazer uma revitalização do Rio Pajeú. Era só fumaça também. Eu nunca vi um vereador aqui atrás tomando providência a respeito desse lixão que tem aqui atrás da Henrique Dias. Isso aí é o poder público que tem que resolver. Se não resolver, pelo menos tem que tentar convencer os carroceiros, a população, que aqui não é um lixo, não. Aqui é o Rio Pajeú e o pessoal está usando como depósito de lixo e entulho. E é um constrangimento muito grande para o pessoal que mora aqui, porque a maior fedentina é um lixo, é um nojo. Pergunta aí o secretário se eles têm algum planejamento para resolver essa situação. Obrigado, Nil. Um abraço.
Ele acabou de lhe ouvir aí. Diga, secretário.
Veja, Nil, isso realmente acontece. Você manda limpar, no dia seguinte já começa a colocar. Ali é uma área grande, ela começa lá na ponte de Hortêncio Bezerra e vai até onde era o curral, o antigo curral do gado. Vamos dar uma melhorada, porque ali, na verdade, fica um pouco esquecido. Mas eu vou anotar, e logo que eu termino, São Brás e Sobreira, meu amigo, eu vou colocar as duas máquinas, uma começando lá pela ponte Hortêncio Bezerra e outra lá pelo o antigo curral do gado, para a gente possa fazer uma melhoria.
Me mandaram um áudio muito grande aqui, vamos ver se é para o debate, é um áudio que eu vou tentar ouvir um trecho para saber o que é que... Vamos ouvir aqui.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Rádio Pajeú, bom dia a todos que faz parte dessa emissora, que tem uma grande audiência em nossa região. Então, eu vim aqui para pedir, solicitar aos órgãos competentes, né, que reveja a situação da Escola Ana Melo, né, que precisa de reforma. E, enfim, né, eu tenho meu filho que estuda lá na Ana Melo, né, e segundo fui comunicado que o meu filho teria que ter uma camisa do fardamento, né, para fazer parte da escola e ter acesso à escola, né, e teria que ser do meu bolso confeccionada a camisa para poder o menino usar como fardamento e como a referência da escola. Só que eu estava observando que no blog de Caio Rodrigues, a respeito do governo federal, né, que vai liberar ou já liberou R$500 mil, né, para as prefeituras, né, municipais, estado de Pernambuco, inclusive tem até a foto do prefeito lá, né, estampado no blog, e os comentários. Aí eu me pergunto, tanto imposto que a gente paga, que a gente está pagando, o país está em crise, a situação cada vez mais a piorando, comércio parado, se não fosse empreendedorismo, esse empreendedorismo dentro da nossa cidade, não tinha evoluído, não tinha desenvolvido bastante como desenvolveu o comércio. O comércio ultimamente está parado. Então, assim, eu sei que 30 e poucos reais, 50 reais, não faz diferença no meu bolso, até porque graças a Deus, tenho trabalhado bastante para isso, para honrar meus compromissos. E meu filho, o outro que eu tenho do moto, ele estuda lá, eu não tive acesso ao Bolsa Família para ter o desconto nos módulos. Então, minha despesa é muito alta.
A pauta, entendi, amigo. Em linhas gerais, é uma pauta para a educação. Essa questão do fardamento, a secretária, inclusive, esteve recentemente aqui no debate e deu o posicionamento dela falando das dificuldades que a prefeitura tinha colocado no planejamento, mas surgiram dificuldades, inclusive, com a prioridade para pagar terceirizados, e isso havia previsão, mas o orçamento não teria favorecido a aquisição de fardamento. Eu vou encaminhar seu áudio para a secretária Vera Tânia. Essa parte de reforma de escola, quando vem da educação, Libne, isso é um processo que só cabe à educação, é assim?
Isso. O FNDE, né, geralmente quando é uma obra federal, ele libera o recurso, aí através da Caixa ou de algum outro ente, tem a gestão do recurso, e aí aqui em Afogados da Ingazeira, nas cidades maiores, acredito que a partir de 25 mil habitantes, 30 mil habitantes, a Secretaria de Obras, ela não atende as secretarias de saúde e de educação. Elas têm, inclusive, um departamento de engenharia próprio, que é como acontece aqui. A educação, ela tem um engenheiro, a saúde também tem um engenheiro, e tudo que é de obra, de creche, de escola, de postinho de saúde, no caso da saúde, é tudo o departamento de engenharia dessas secretarias que se cuida. A gente é responsável só pela parte da nossa secretaria e das outras, exceto educação e saúde.
Bom, bem explicado aí a produção. Eu estou encaminhando para a Vera Tânia, para caso queira se manifestar amanhã no programa. Rosângela, diga.
Será que tem como você me passar o número?
Cadê o zap aqui? É esse aqui? Vou para o outro. Então diga você.
Bom dia. Sobre a limpeza aqui da rua da Escola do Sombrais, por que que os garis não passam nenhuma vez na semana? E, infelizmente, ninguém limpa aqui. É o maior nojo, a maior imundice. A gente varra nossas portas, mas aí vem todo o lixo da porta da escola, das outras casas.
Secretário?
Na Escola do Sombrais, a escola foi reformada no ano passado, uma rua que é pavimentada. Eu estranho o pessoal não estar passando lá. Vou procurar ver com o Assis, que ele é quem faz o acompanhamento dessas ruas, onde passam os carros coletores, porque não, é bem complicado você ter uma escola e não haja limpeza na rua, né? Eu vou fazer a anotação aqui e tomar as providências.
Ô Michele, faz um favor para mim, manda para... Como é que a gente faz para colocar o Assis tem zap também?
Tem.
Então, manda o zap de Assis, para ver como é que salva o zap de Assis aqui no da rádio, para a gente encaminhar sempre também para ele ir acompanhando, né, secretário? Imagens, inclusive, porque aqui, por exemplo, a moradora da rua 1 de agosto, do bairro Manuela Valadares, perto do IEF, a Jéssica Queiroz, ela disse que lá já estão um tempo sofrendo com esgoto a céu aberto na rua. Um dos vizinhos, o mais prejudicado com a situação, já foi várias vezes reclamar e disse que nada foi feito. E, cansado de ver o esgoto escoando de sua porta, cavou a vala. Queria saber quando é que essa situação pode ser resolvida, é ali perto do IFPE.
Do Manuela Valadares, ali perto do IFPE, estou com a equipe exatamente abrindo uma nova rede de saneamento. Onde nós somos informados, inclusive pelo rádio aqui, nós imediatamente procuramos tomar providência. Eu tenho essa equipe, está lá, vou dar um pulinho e procurar logo. Ela deixou a ponto de referência?
É perto do IF. Chegando lá, só é procurar essa rua... como é que é o nome da rua, meu Deus? Rua 1 de agosto. Rua 1 de agosto. Aqui estão pedindo. Essa da 1 de agosto respondi. Rua Manuel Francisco. Rua Manuel Francisco, a amiga da Boca de Lobo, da Manuel Francisco, está pedindo perguntando o que é que pode ser feito lá, secretário.
Manuel Francisco
Amaro. Isso. Foi a ouvinte que falou agora há pouco. Ela mora no bairro da Ponte, Rua Manuel Francisco, em frente à casa dela, duas bueiras ou bocas de lobo precisam de reforma. Quando chove, entra água nas casas.
O correto é pegar a equipe de Jardel, que é a equipe da limpeza, e mandar fazer uma limpeza nas bocas de lobo.
Vamos para o zap, diga lá.
Bom dia, Nil, aqui é Carlos Honorato. Eu gostaria de saber, aí do secretário, o que é que ele tem a dizer sobre lá o acesso ao sangrador lá da barragem de Brota lá, que antigamente todo mundo ia tomar banho lá quando a barragem sangrava, Só que hoje em dia o cidadão lá cercou lá, botou até a placa, propriedade privada. Gostaria de saber o que, é que o secretário pode dizer a respeito disso aí.
Sabe se aquilo é privado mesmo?
Inclusive já apareceram vários proprietários, né? Naquela parte que você chega para entrar para o paredão e na parte que fica por trás. Existem essas cercas, só que a parte principal da primeira, a prefeitura já mandou retirar. Porque ninguém tem escritura, aquela é uma área que foi indenizada, Dil. O pessoal está se apropriando.
Pois chama... tem uma margem, né?
Inclusive, eu estava até querendo, falei até com o Carlinho para tomar as providências, ver essa regularização deste documento, porque ali por trás eu pretendo passar com o trator de cheira para derrubar aquelas algarobas, para facilitar o acesso, que o pessoal sempre toma banho ali por trás da parede.
Uhum.
E aquilo ali, que é do meu conhecimento, foi construído na época que meu irmão era prefeito.
Isso.
Tinha ali um barracão grande que funcionava como um restaurante, né?
Uhum.
Demoliram, hoje o povo cercou e estão dizendo que são proprietários. Eu tenho certeza que não. Vou procurar levantar essa questão e eu faço meu compromisso. Quando resolver, eu trago para você e faço questão de fazer a limpeza, que ali é uma área de lazer quando a barragem está sangrando.
James dizendo que na rua Miguel Carlos de Queiroz, São Brás, perto do bar do Cangaço, a chuva fez muitas valas para tirar o carro para o trabalho, para andar. É uma dor de cabeça lá.
É verdade, Jânio. Inclusive, já informei, a partir das 13 horas, as duas máquinas estarão aí, São Brás e Sobreira, um em cada bairro, fazendo a recuperação.
Bernadette, diga no zap.
Bom dia, Nil Juninho. Eu gostaria de saber do secretário se ainda vai concluir a obra aqui na rua Antônio Alves dos Santos. Quando chove é muita lama. Ele disse que ia concluir. Não sei se vai dar tempo concluir. Nós estamos esperando, nós moradores aqui.
Rua Antônio
Alves. Bom dia, Bernadette.
Isso, é uma rua bem central aqui, né? Rua Antônio Alves dos Santos. Identifica melhor aí, Berna, para a gente poder informar para ele. Nil, queria saber quando vão calçar a rua Inocêncio Nobelino, São Brás. Quando chove, fica igual sabão. Depois colocaram um barro com as primeiras chuvas. Agora é buraco que não consegue passar nem de carro. E a pé, se a gente não tiver cuidado, cai.
É São Brás, faz parte das ruas que serão iniciadas hoje, os trabalhos de recuperação.
Uhum. A rua 1º de agosto é a mesma rua da pizzaria de Nilo, está dizendo aqui a ouvinte, essa rua que fica no bairro Manuela Valadares. É muita demanda mesmo, né?
1º de agosto. Né?
1º de agosto. Diga você agora.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é sobre o calçamento aqui da 7 de setembro. Desde o ano passado, Zé vinha calçar. Quando chove, não tem mal como passar tanta lagoa, lama, aqui em São Francisco.
7 de setembro é a principal.
É porque aquele problema de rua...
Tem as transversas, que é 7 de setembro 1, 2, 3, né?
Isso. Tem que saber qual é para identificar. Bernadette voltou aqui para dizer onde é que está dando um problema de água empoçada.
Júnior, bom dia novamente. É em frente à escola Monsenhor, Antônio de Padre Santos. Aqui é a rua da quadra.
Aquele problema que a ouvinte falou do desnível, né, que junta água, né? Não teve um ouvinte que falou antes, aquela que mora do lado da parede do centro, que disse que tem um problema ali de acúmulo, né?
Vamos fazer uma pavimentação em paralelo. Para que não haja a infiltração nas casas.
A ouvinte da 7 de setembro voltou para dizer onde é. Diga, amiga.
Atravessa 1, depois da que foi calçada ano passado, se não me engano, foi ano retrasado.
É, como é complicado essa questão de nome de rua. Diga você.
Silvana, não esqueça da rua Severino Rodrigues. Ou Maria Isabel, pelo amor de Deus. Eu fui a primeira a reclamar. Muito obrigada.
E essa rua tem dois nomes, é Severino Rodrigues e Maria Isabel.
Nós vamos iniciar hoje à tarde pela Severino Rodrigues,
uhum.
Viu, esse trabalho. Que é uma rua longa, que é quase 500 metros de comprimento.
Diga lá você.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui quem está falando é Ari Clemens. Eu queria falar sobre um apelo aqui, sobre um esgoto. A rede de esgoto está entupida aqui, está jogando aqui no meio da rua, aqui no residencial do Francisco.
Tem rede de esgoto jogando para fora no residencial. Diga você.
Nil Júnior, bom dia. Manuela do bairro Costa. Nil Júnior, eu quero parabenizar a Bombinha, porque ele é um ótimo secretário, Nil Júnior. Para mim, é o melhor dos secretários que tem, é o melhor. São todos bons, mas Bombinha é o melhor. Parabéns a ele.
Uai, tá ouvindo?
Muito obrigado. Foi a primeira.
Foi a primeira. Nil, diga pra Bombinha que aqui é serviço para uma equipe de engenheiros. Foram feitos grandes galpões e as bocas de lobo são pequenas para a grande quantidade de água que desce. E que é urgente. É daquela pessoa que falou da rua Manuel Francisco, no bairro da ponte. Está dizendo que lá precisa de um pessoal de engenharia para observar, Libre.
A gente vai, então, com o departamento de engenharia lá da Secretaria de Infraestrutura verificar essa questão aí da drenagem de água, né?
Uhum. Pois é. Bom, quem tiver mais alguma coisa aí, eu estou encaminhando todas essas demandas também para o Assis, que cuida dessa parte na Secretaria de Infraestrutura. Se for demanda, vamos logo, porque eu vou fechar a conta. Diga, secretário.
Limpeza pública.
Hã?
Informar para si, ele controla.
E a gente vai encaminhar. Está dizendo que tem ruas alagadas, a ouvinte dizendo no Miguel Arraes tem rua alagada, muita lama e com risco de acidentes. Quantas ruas foram calçadas lá no Miguel Arraes? Qual é a situação lá, Bombinha?
Inclusive, no Miguel Arraes, nós estamos com a máquina desde ontem para a inauguração, porque 90% da praça está concluída já, sabe? Estou limpando as ruas laterais que cruzam lá, porque já deixando no ponto de fazer pavimentação em paralelo ao asfalto.
Uhum.
No Miguel Arraes, deixa eu dar uma olhada aqui. Bairro Bois, Laureão, Bairro Costa, Morada Nova. Miguel Arraes, 6 ruas já foram pavimentadas.
Uhum. Vamos pro zap ou pro telefone? Telefone, né? Alô do telefone.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia, quem fala?
Maria de Luz de Guerra Ribeiro.
Diga, Maria.
Eu gostaria de saber de Bombinha quando é que ele vai mandar consertar lá o calçamento, onde foi consertado o esgoto.
Onde é?
Na Pitombeira.
Pitombeira, na principal,
do mês passado, eu falei com ele outro dia, falei com o seu Assis, porque a água está prejudicando não só a minha casa quando vem da chuva, mas a casa do vizinho. Está entrando porque descobriu tudo, meu fio, aí a água passa direto e entra na casa do vizinho. Aí ele já está reclamando aí. Quero saber quando é que vai repor as pedras ou passar alguma coisa lá. Fechar aquele buraco.
Da Pitombeira, nós estamos com a máquina desde a semana passada, é uma obra grande, porque o volume d'água concentra numa passagem que o cidadão até fechou de pedra. Nós estamos tirando as pedras que vêm. Ela começa lá da estação e passa ali por dentro da Pitombeira. E nós estamos fazendo o desvio. Tem um dono de uma padaria que ele autorizou que nós fizéssemos a passagem. Estamos abrindo uma nova rede de esgoto, uma rede de 400 milímetros, e fazendo uma nova rede de desviar para que essa água possa passar por dentro do terreno desse cidadão. Mas houve uma parada, porque nós precisamos da máquina lá para a Praça Miguel Arraes. Mas vamos continuar e vamos concluir.
Vamos agora para o zap. Cadê aqui, amiga? Voltou? Diga, amiga.
Só vou parabenizar Silvano quando ele fizer. Mas de antemão, peço a Deus que ele já seja parabenizado.
Pronto. Estão perguntando sobre calçamento. Rua Sirene de Lima Alves, no São Brás, e Rua José de Samaranhão, quinta travessa, é muita travessa com o mesmo nome.
Essa, desde o ano passado, estou na programação, estamos aguardando aprovação dos projetos para iniciarmos o trabalho.
Uhum. Vamos lá. Na rua, diga lá, o que é que está falando?
Nil, é travessa Dom José da Silva, bairro Sobreira.
Essa rua que a ouvinte falou que a sapata dela está, a chuva está comendo parte da sapata. Bernadette, voltou, diz Bernadette.
Nilson, eu não entendi o que foi que o secretário falou, como é que ele ia resolver a situação da rua aqui perto da quadra, da rua Antônio Alves dos Santos. Eu não entendi. Como é que ele vai resolver?
Nós vamos fazer uma calçada de 1 metro de largura e em todo comprimento das muradas, para que não haja infiltração nas residências existentes.
Libni, pode acrescentar que como é que vai... detalhes aí desse... Aquela área é complexa, que quando chove vem aquela água toda da área do centro, né?
É porque não foi... É muita captação de água ali, realmente. É um terreno muito grande.
E remoção também, né?
E remoção também.
Terra solta.
Aí o terreno irregular, ele não favorece de maneira nenhuma o escoamento das águas, né? É por isso que a ideia é justamente fazer essa pavimentação, esse passeiozinho de 1 metro só, para resolver esse problema, né? Para possibilitar a drenagem da água e não infiltrar nas muradas.
Uhum. Entendi. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para passar a conta. Aqui já foi, essa daqui também. A gente vai, na medida possível, encaminhar também as mensagens para para o pessoal da infraestrutura, para o Assis, que anota essas demandas também. Mais uma pessoa no zap aqui, a última, diga lá.
Bom dia, Ninho, é Dora Leonardo. Ô, Ninho, eu gostaria de pedir a Bombinha para ele colocar uns postes ali na Travessa 7 de Setembro, bairro São Francisco, na rua como quem desce para o rio, porque lá é uma escuridão só. É, quando o meu vizinho acende a luz da frente da casa dele, clareia a minha. Só que tem um poste na esquina da calçada de Brito, mas o poste é mais apagado do que aceso. Aí, como as pessoas que vão ali para aquele galpão que junta os papelão, meu filho do céu, é uma escuridão nenhum que dá medo. A gente sai de noite à calçada, porque além de ter mato, a escuridão. Eu queria que, por gentileza, o Bombinho colocasse uns postes lá para clarear as casas da gente. Obrigado, Ninho.
E quer falar para ela?
Olha, Lio, isso aí é extensão de rede. Isso nós temos que fazer uma solicitação através de ofício à CELP, aí eles atendem. Eu vou procurar localizar e ver onde é a rua, e vou fazer o ofício e pedir que eles venham e façam. E a luminária, quem coloca, a responsabilidade é da prefeitura.
O Leidson está dizendo aqui, drenagem das águas do Borges já faz 2 meses. Não entendi o que ele...
É exatamente esse trabalho que o cidadão que tem uma padaria, que eu esqueço o nome dele no
momento. Leidson, é esse que está falando com a gente mesmo.
É. Eu, inclusive, falei com o Carlos Rabelo, ele vai concluir, de hoje para amanhã, a praça lá do Miguel Reis, e vai voltar, cidadão, aí para concluir os trabalhos onde você autorizou. Eu até agradeço pela boa vontade que você teve em autorizar fazer esse desvio por dentro de sua propriedade.
Bom, secretário e Libne, mais uma vez, muito obrigado, e a gente está aqui, agora a Assis arrumou, porque salvou o zap aqui dele no Dapajeú, mandar tudo para ele. E o Assis vai encaminhar para vocês, para os setores responsáveis, que é bom para a gente ficar acompanhando, que é muita coisa para anotar.
E agiliza muito, sabe?
É. E agora, vamos encaminhar. E ele está dando ok aqui já no zap. Vai tudo para tu, viu, Assis? Vai entupir teu zap aí. Secretário, obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, meu. Um abraço.
Libne, valeu, obrigado.
Obrigado, até a próxima.
Acabou o debate.